Você está ouvindo Feijoada Completa.
Suando como chame sem, enfeito apenas com arame tenso, cabe uma lata velha no fim de festa-feira, no pino do sol a pino. Mas para outros não existia, aquela música não podia, porque não podia popular.
Estamos de volta com o Feijoada Completa aqui na Rádio Câmara e também nas nossas emissoras parceiras espalhadas pelo país. Nós estamos ouvindo Caetano Veloso em Circulador de Fulô, baseada em um poema de Haroldo de Campos.
Como um prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma, espalma da mão. Coração exposto como um nervo tenso, retenso, um renegro prego cego durando na palma, polpa da mão ao sol. Circulador de fulô, ao Deus ademo dará.
A nossa trilha sonora do Feijoada Completa nesta semana está homenageando o Dia Nacional da Poesia, que foi comemorado ontem, quinta-feira, dia 31 de outubro.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
A TV Câmara celebrou uma parceria com o Sebrae para a produção de documentários de curta duração sobre empreendedorismo e também economia criativa. Quem traz mais informações sobre os filmes é um dos diretores, Guilherme Bacalhau. Nós vamos acompanhar a entrevista que a gente fez com ele. Olá, Guilherme, tudo bem?
Olá, boa tarde.
Guilherme, primeiro parabéns pelo documentário A Ilha do Ferro, que você dirigiu, né? Boa sorte, sucesso. Mas conta pra gente o que tem nesse documentário.
Esse documentário faz parte de uma série que a TV Câmara está produzindo em parceria com o Sebrae, que ressaltam iniciativas locais de empreendedorismo e economia criativa. O Ilha do Ferro, especificamente, ele foi gravado na Ilha do Ferro, né?
Uhum.
Que é um pequeno
vilarejo. Em Alagoas, né?
Em Alagoas, exatamente. É um pequeno vilarejo de Alagoas, situado às margens do Rio São Francisco, que tem uns 500 habitantes. E o que é interessante nele é que o artesanato, na verdade, a arte mesmo, né? Porque é mais do que artesanato que é produzido lá, esculpido em madeira, se tornou muito característico daquela região e vem conquistando o gosto de colecionadores, de museus renomados, e hoje se tornou a principal fonte de renda da população.
E como é que você teve contato com esse artesanato?
O Sebrae, que é o nosso parceiro, ele tem uma grande capilaridade justamente em incentivar ações de empreendedorismo, né?
Uhum.
E a partir dessa parceria a gente vai mapeando locais, iniciativas exitosas para poder estar fazendo esse registro, né? E a Ilha do Ferro foi um desses locais onde o Sebrae entrou fomentando, estimulando a criação de uma associação, porque é aquilo, né? Quando as pessoas se unem, você ganha força, né? Uhum. Quando você tem um ou outro artesão trabalhando separadamente e buscando vender sua obra separadamente, ele tem mais dificuldade. Agora, a partir do momento que ele se junta com outros e você passa a ter um grupo e você passa a organizar as ações, isso ganha força e projeção, né? Hoje, por exemplo, na Ilha do Ferro, as cidades do interior têm um grande problema, que é a migração, né? Os jovens vão abandonando o campo por falta de perspectiva em busca de uma melhor perspectiva de vida nas grandes cidades e muitas vezes acabam ali morando na periferia, em condições ruins. E hoje a Ilha do Ferro tem uma alta retenção da população, dos jovens que estão lá, que vão aprendendo com seus pais, com avô, vão criando novas obras, enfim, então é um evento muito interessante, né, o que está acontecendo lá.
Agora, a Ilha do Ferro fica em que município?
O município é de Pão de Açúcar, nome, de Alagoas.
Aham.
E a Ilha do Ferro é alguns quilômetros em estrada de terra depois de Pão de Açúcar.
E como é que foi filmar o documentário? Levou quanto tempo, desculpa?
A gente ficou uma semana lá. Uma semana toda e, na verdade, ficou gravando, né, filmando mesmo 3 a 4 dias, assim.
Ah.
E uma jornada muito intensa, né? A gente acordava 5 da manhã para poder iniciar os trabalhos, assim que o sol amanhecia, e até, às vezes, o começo da noite, tudo, para poder aproveitar todo o tempo que a gente tinha disponível, que não era tão grande assim, né?
Aham.
Então, tudo muito concatenado e combinado com todas as pessoas para que todo o tempo que a gente tivesse, tinha lá disponível fosse utilizado.
Uma equipe para gravar um documentário como esse envolve quantas pessoas, Guilherme?
Olha, a equipe de gravação que a gente tem é um diretor, um produtor, um técnico de som e um assistente de câmera. Essa é a equipe básica, né? É, que a gente trabalhou nesses episódios, foi com esse pessoal. E tem uma equipe de base, né?
Uhum.
Que fica na base, depois toda a finalização. A gente tem uma música original que foi composta para o documentário, os editores, videografistas. Então tem toda uma outra equipe de finalização que entra posteriormente, né?
E depois de captar as imagens, entrevistas, a parte de finalização leva quanto tempo, mais ou menos?
Pelo menos um mês de trabalho.
Né? Uhum. E Guilherme, essa parceria prevê a produção de documentários de curta duração. Curta duração é quanto tempo?
Esses episódios têm média de 12 minutos.
Uhum.
Já foram gravados 4 episódios, então a gente tem um episódio que trata da Bala de Antonina, no Paraná, outro que trata do Cacau de Tomeiaçu, no Pará. Essas duas são iniciativas que têm esse selo de indicação geográfica, que é um selo conferido para produtos que têm uma característica muito regional. E ele agrega valor ao produto, né? Agrega valor à região e acaba atraindo turismo, muitas vezes em função desses produtos. Então a gente tem, por exemplo, queijo da canastra. Você sabe que esse queijo é produzido naquela região.
Uhum.
Isso é o que caracteriza o selo de indicação geográfica.
Uhum.
E fizemos também um no Maranhão, em São Luís, no bairro da Liberdade, que é um bairro anteriormente estigmatizado, um bairro tradicional, mas que tinha muitas iniciativas culturais feitas pelos moradores, né? E hoje você tem um circuito cultural que percorre essas iniciativas do Bumba Meu Boi, enfim, é um estado rico, né, com cultura própria. E isso passa a gerar renda para a comunidade. Então, acho que o que une todos esses documentários é isso. São projetos comunitários, pequenos, que tradicionais e que ganham uma visibilidade e passam a gerar renda para as pessoas que estão lá.
Ou seja, além de dar visibilidade para essas iniciativas, essa parceria também pretende incentivar que comunidades produzam, né, o seu ganha-pão.
Sim, eu acho que quando você tem dois efeitos, né? Um que é para as pessoas que já estão produzindo ali, quando você tem uma relevância, uma repercussão do seu trabalho, isso sempre estimula você a continuar produzindo. E tem um outro efeito que é de comunidades locais que têm iniciativas parecidas também se inspirarem e acreditarem e que aquilo ali não é só uma coisa assim, como uma tradição, uma coisa que era do passado, dos meus avós, coisas assim, mas que ele tem um valor atual e muito grande, inclusive comercial, não só cultural, mas comercial, de atração de turistas.
Você citou 4 episódios, né, 4 documentários que já estão prontos. Qual é a perspectiva?
Esses 4, eles estão sendo veiculados, vai ser veiculado um a cada 15 dias, né? Tanto na TV Câmara quanto no YouTube. No YouTube fica permanente, né? E na TV Câmara tem reprises e tudo. E essa parceria deve continuar no ano de 2025 com a produção de novos episódios.
Tá. Esses 4, por enquanto, esse ano fica nesses 4?
Esse ano fica nesses 4.
Uhum.
E aí no próximo ano a gente tem a produção de novos com também na mesma parceria com o Sebrae e com o mesmo recorte temático, né?
E você participou dos 4 documentários?
Não, eu fiz a direção do primeiro documentário, que é esse da Ilha do Ferro, né?
Uhum.
E contribuí para outros, mas os outros têm outros diretores. Cada episódio tem outros diretores que ficaram responsáveis pela captação, entrevista, roteirização, edição. Então, tem uma equipe diversa que está produzindo ele, embora buscando uma estética que una todos os produtos.
Né? Uhum. E esses próximos, esses 4 que já foram feitos, Alagoas, Maranhão, Pará e Paraná.
Isso.
Os próximos...
É, o que a gente tenta priorizar é sempre uma diversidade, né? Então a gente deve ter o Norte, deve ter o Sudeste. A intenção é ir pegando projetos das diferentes regiões, né? O Brasil é um país muito grande, que tem uma cultura muito rica. Então a nossa intenção é ir diversificando as iniciativas que são registradas.
E o pessoal lá da Ilha do Ferro já viu o documentário, não?
Então, o documentário estreou agora no YouTube. Irá passar agora na TV Câmara. Eles estavam bastante ansiosos, né, para poder assistir. E pelo retorno que eu tive, gostaram bastante do resultado.
É, né? Deve ter sido uma experiência interessante para eles, né?
Sim, foram bem... Para a gente fazer esse tipo de trabalho, é necessário que as pessoas que a gente esteja... que a gente vá registrar, estejam realmente engajadas, né? Uhum. Porque durante esses dias que a gente esteve com eles, realmente tiveram que disponibilizar o tempo para a gente, né?
Uhum.
E nós, por exemplo, na Ilha do Ferro, nós priorizamos os jovens artesãos, né? Como uma renovação dessa tradição que já existia.
Uhum.
E esses jovens, além da produção, têm toda uma preocupação ambiental. Então, a madeira que eles utilizam é a madeira da região.
Uhum.
E essa madeira, a mesma madeira que é boa para esculpir, também é boa para fazer, sei lá, caibro de casa. E o que eles identificaram é que a gente precisa conservar e replantar para poder garantir que sempre tenha madeira.
Uhum.
Então, além deles estarem produzindo e se organizando para vender junto, eles também estão se organizando para fazer o plantio, replantio dessa madeira que eles extraem, para que depois eles tenham essa matéria-prima. Então, o plano deles é que daqui a uma década eles possam extrair apenas a madeira que eles plantaram. E, por enquanto, o que eles priorizam é pegar madeiras que já caíram, ou que foram trazidas pelas cheias, quando tem pelo próprio rio,
uhum.
ou que já caíram. Então, além da produção, tem uma consciência ambiental. Que caracteriza esse grupo de artesãos que está lá trabalhando.
Eu imagino que, espalhado por esse país imenso, o que não vai faltar é matéria para vocês trabalharem, né? Matéria-prima.
Com certeza, assim, a gente vai mapeando com o Sebrae iniciativas que existem, também os nossos, a gente vai pesquisando, e realmente é uma diversidade muito grande de histórias, de cultura, dá vontade de registrar tudo, né?
Tudo, né? Guilherme, obrigado pela entrevista, parabéns por esse trabalho, sucesso, tá? Só para a gente deixar, avisar novamente para quem está nos acompanhando, é possível assistir os documentários na TV Câmara ou no YouTube da TV Câmara?
Exatamente, a gente tem no YouTube da TV Câmara, esse documentário que foi produzido já está lá disponível, chama Ilha do Ferro, a Arte do Imaginário, é só colocar na busca. E também a gente vai ter exibições na TV, né? Dia 2 do 11 às 10 da noite, no domingo, né? Dia 3 do 11 às 4h30 da tarde, e na outra semana, quinta, 7 do 11 às 8h30 da noite.
Agora, já tem uma previsão de quando os três próximos documentários vão estar disponíveis?
Tem, eles vão entrar a cada 15 dias, entra um novo episódio, tanto na TV Câmara quanto no YouTube.
Entendi. Guilherme, mais uma vez então, obrigado, parabéns e sucesso.
Ok, muito obrigado, boa tarde para vocês e um bom fim de semana.
Conversamos com o Guilherme Bacalhau sobre essa parceria entre a TV Câmara e o Sebrae. Nós vamos agora ao quadro Conversa de Elevador. O jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira vão falar sobre Pedro Malazartes, personagem popular nas nossas tradições.
Ô Marta, tudo bem?
Oi, Humberto.
Marta, outro dia a gente estava conversando, né, sobre Pedro Malazartes.
Uhum.
Aí eu pensei que era uma coisa muito brasileira.
É, não,
né?
É, não?
Não, engraçado que não é. Você sabe que ele surge entre os séculos 13 e 14 em Portugal.
Caramba, 13 e 14, então é uma coisa bem antiga.
Tem uma obra, tem uma cantiga chamada Cancioneiro da Vaticana, que é de 1132. e cita o Pedro Malazarte já com esse aspecto de enganador.
É esperto, que usa a boa fé das pessoas, mas é muito divertido, né? É engraçado demais as histórias, né?
São histórias que a gente vê o seguinte, ainda tem um viés de inocência, né? Ele explora, na verdade, a inocência e a ingenuidade das pessoas, né? E a boa fé. Mas é assim, é muito inocente. É. Eu não sei nem se hoje em dia Pedro Malazarte conseguiria se virar bem.
Eu acho que hoje não. A gente tem uma certa simpatia por ele, né? Embora ele saia enganando as pessoas, ele não é assim perverso, né?
Não, você quer ver uma das histórias que é assim, bem rapidamente, ele está sendo perseguido pelas picaretagens que aprontou. E aí um capitão está chegando perto dele e olha, ele está lá no campo, olhando para o céu, de braços levantados. Ele diz assim, pô, o que está acontecendo com esse sujeito? Aí chega perto e pergunta, o que é que você está fazendo aí, rapaz? Eu vim te prender. Ele disse, não, o senhor me prende já, só um instantinho. Sabe o que é? É que eu cheguei aqui no pasto, tinha um touro que estava meio mal-humorado e tal, e eu joguei ele para cima. E aí eu estou esperando ele cair aqui, por isso que eu estou de braço aqui. Aí o capitão olha para o céu e não vê nada, né? Fala assim, meu Deus do céu, se ele é forte o suficiente para jogar um touro, vai fazer a gente passar vergonha aqui, surrando a minha tropa toda. E foi embora. Quer dizer, é uma história que você vê, né? Dificilmente alguém cairia hoje em dia, né?
É, assim. Eu ouvi muita história de Pedro Malazarte quando criança, contada pelos avós, meu pai contava também. Mas essa aí que você contou eu não conhecia, não. Eu conheço a panela mágica, a sopa de pedra. Uhum. Tem uma história do urubu, que ele carrega um urubu que fala as coisas pra ele. Essa aí eu não conhecia, não.
Essa do urubu, como é que é?
Porque assim, o Pedro Malazarte é uma figura, é um viajante, né? Ele tá sempre em trânsito, vamos dizer assim.
Muitas vezes fugindo da confusão que ele já aprontou.
Ele tá sempre viajando e ele tem que se virar, ele tem que conseguir comida, ele tem que conseguir dinheiro e ele tem as espertezas pra conseguir o que ele precisa, né? Então ele chega numa cidade e ele tá descansando e vê uma mulher na janela, ele tá vendo ela na cozinha fazendo um monte de comida e ele tá olhando. Aí, quando o marido dela vai chegando do trabalho, ele vai lá e pede, que era muito costume, né? Pedir um prato de comida. E o marido fala, não, você vai jantar comigo, mas deixa eu te avisar. Lá na minha casa, minha mulher não sabe cozinhar, a gente só come uma sopinha muito rala, tá? Você me desculpa, mas é o que eu tenho pra oferecer. Aí ele aceita. Aí ele tem um urubu, que ele achou com a asa quebrada, que ele começou a cuidar do urubu e tá carregando o urubu com ele. Aí ele entra com o urubu, e eles vão lá e tomam a sopinha rala. Aí ele dá uma apertada no urubu pro urubu gemer. Aí ele fala, urubu, fica quieto, fica quieto. Aí o marido fica intrigado, né? Urubu, como assim? Você tá falando com o urubu? Não, é que esse urubu, ele é especial. Ele conversa, ele me conta as coisas. E ele tá me dizendo que lá na cozinha tem também um frango assado. Aí a mulher, ai, bate na cabeça, é mesmo, esqueci, vou lá buscar. E vai, ela vai e traz o frango que ela botou dentro do armário. Aí eles comem o frango, daqui a pouco ele aperta o urubu de novo, fica quieto o urubu. O que que ele falou agora? Não, ele falou que também tem. Aí ele vai falando das comidas, né? Dá um banquete.
Todos escondidos.
É. Aí quando termina o jantar, ele fala assim, ele fala, olha, eu preciso muito desse urubu, você não quer me vender? Eu pago bem. Não, esse urubu é muito especial, de estimação. Não, mas eu pago bem. Aí fez até que ele fez uma quantia tão alta que falou, então tá bom, mas você cuida muito bem dele. Aí ele dá o urubu pro marido, pega o dinheiro e vai embora.
É típico de Pedro Malazarte, né?
Exato.
Não, eu tava lembrando só de mais uma história, que a mãe dele morre, né, do Pedro Malazarte, e antes de morrer diz assim, eu queria que esse menino arrumasse um emprego cristão, ou seja, trabalhasse, né? Aí ele vai procurar serviço e encontra numa fazenda. Nessa fazenda tem um casal de idosos que diz assim, olha, não tem muito dinheiro aqui, você sabe que está vendo que a gente é muito pobre, mas a gente precisa de trabalhador, mas se você aceitar trabalhar por um prato de comida, aí ele aceita. Só que o pouco de serviço que ele disse que tinha, o dono da fazenda, começa a virar um montão de serviço. E a comida que eles disseram que iam dar começa a ser um pão velho todo dia.
Cada vez mais trabalho, cada vez menos recompensa.
E aí ele um dia, o Pedro Malazar, está com sede de tanto serviço, e quando chega perto da casa, vê que a mulher está polindo moedas de ouro. Aí ele fala assim, ah, pobres, né? Tá certo. Aí o que ele inventa? Inventa o seguinte, chega para o dono da fazenda e diz, eu agora só quero cuidar dos porcos. Tá, mas então você vai ganhar meio pão velho. Ah, tudo bem. Ele pega os porcos, e leva para a estrada. Nisso vem um fazendeiro e diz assim: poxa, que porcos bonitos, são seus? Claro que são meus. E fala assim: não, eu queria comprar esses porcos. O senhor vai fazer o quê? Carne ou criação para outros fins? Não, eu vou fazer carne desses bichos. Então vamos fazer o seguinte: eu vendo para o senhor, desde que o senhor me dê os rabos. Os rabos do porco, é aqueles rabinhos enroladinhos. Tá, o cara não entende nada, mas aceita. Aí ele volta para a fazenda, onde estão os idosos, e planta os rabos na terra. E aí corre esbaforido para casa e diz assim: doutor, doutor, olha só, os porcos estão cavando buraco e se enfiando embaixo da terra. Ele diz: como é que é isso? Aí ele chega correndo e vê só os rabinhos de fora e fala assim: meu Deus, vamos cavar e tirar esses porcos daí de dentro. Pede lá para minha mulher duas pás para a gente cavar e tirar esses porcos daqui. Tá bom. Aí ele chega lá para a senhora, né, para a esposa do fazendeiro, ele pediu para dar duas sacas de ouro para mim. Duas sacas? É, a senhora quer ver? São duas, não são, chefe? São as duas. Aí ele pega o dinheiro, pega o ouro e vai fora, embora. É típico de Pedro Malazarte. É.
Essa eu também não conhecia, não.
É, e tem a versão do Mazzaropi, né, que é um filme de 1960.
Ah, legal.
Que conta essa história do Pedro Malazarte.
É. Nossa, eu vi muita história de Pedro Malazarte. E contei para as minhas filhas também.
Ah, que bom.
Você vê.
Ô, Marta, então, chegou o nosso andar. Vamos lá?
Vamos lá.
A senhora viu passar por aqui um tapeador chamado Pedro Malazarte?
Ah, eu não sei do que se trata, não.
Conversa de elevador.
Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Humberto Martins e Marta Vieira falaram hoje sobre Pedro Malazarte, personagem popular nas nossas tradições. Conversa de Elevador vai ao ar toda sexta-feira aqui no Feijoada Completa e também está disponível na nossa página na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br. Também está nos tocadores de podcast. Acompanhe lá esta e todas as outras edições do Conversa de Elevador.
Tanta barbaridade. Bebe, escuto o galo cantar.
A gente termina a nossa homenagem ao Dia Nacional da Poesia com o Barão Vermelho. Uma parceria de Frejá e Dulce Quental, O Poeta Está Vivo. Gravada em 1990, uma homenagem a Cazuza.
O poeta está vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história.
O programa de hoje foi apresentado por mim, Márcio Salema. A edição foi de Cláudio Ferreira, produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. Programação musical de Marlon Ribas. Trabalhos técnicos de José Adilson. E estiveram comigo aqui no estúdio da Rádio Câmara, registrando em vídeo essa edição do Feijoada Completa, o José Isaías, Eduardo Barbosa. E a direção de imagens foi de Guilherme Caetano. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência e um excelente fim de semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.